vendidos pelo site www.ingressosa.com. A arquibancada solidária está sendo vendida por R$120, mais R$18 da taxa de site, mais um quilo de alimento não perecível. O ingresso de cadeira solidária, R$170, mais R$25,50 da taxa do site e ainda um quilo de alimento não perecível. E como o JB já falou na passagem, tem também pontos físicos aqui na cidade. Na loja Estação do Esporte, que fica na Avenida Saul Elkindi, no Mufato, lá da Saul. Na loja do Palmeiras, no Catuai Shopping. No quiosque do Palmeiras, no Boulevard Londrina Shopping. E também na loja Win Sports, que fica na Rua Pará, 1069, no centro de Londrina. Jacuipense e Palmeiras, pela Copa do Brasil, será na próxima quarta-feira, dia 13. Às 21h30, no Estádio do Café, Matheus.
Pois é, então nós vamos ter futebol terça no VGD, quarta no Estádio do Café. E é interessante, né, o que o nosso repórter JB Faria antecipou agora há pouco na passagem do Rádio Opinião para o nosso bate-bola, é que há uma participação do Palmeiras nessas melhorias no Estádio do Café, mesmo com o Palmeiras não sendo mandante. Já final, o jogo de ida já foi disputado em São Paulo. O que, que vocês acham disso, moçada?
Viu, Matheus? Essa participação, na verdade, ela faz parte do contrato de assinatura da empresa que está trazendo o jogo aqui para Londrina, já que essa empresa ela tem que assumir o Estádio do Café 72 horas antes da partida, para deixar os banheiros em condições, com papel higiênico, deixar tudo funcionando para o momento da partida.
A ambulância é ela que cuida também, ô Fabinho?
Agora é uma pergunta, porque a empresa ela aluga o Estádio do Café da Prefeitura Municipal de Londrina, o aluguel em torno de R$37 mil, e ela assume o Estádio do Café para o evento da quarta-feira. Então, a empresa e o Palmeiras devem ter feito um bem bolado ali, né, Matheus, para deixar o estádio em condições. Mas, ó, o pessoal da Fundação de Esportes de Londrina também está trabalhando muito, o pessoal da Londrina Iluminação, que fez a troca das luminárias. Então, está sendo feito um trabalho legal lá no Estádio do Café para esse jogo de quarta-feira.
Ô, Fabinho, e essa é uma comprovação de tudo aquilo que a gente já discutiu aqui no microfone da Paiquerê, né? Grandes eventos fazem bem em todos os sentidos. Porque nós temos movimentação financeira na cidade, nós temos projeção da cidade, né? Em todo o país, e nós temos melhoria do prédio, né? Porque o Estádio do Café está passando por uma transformação. Imaginem vocês e os nossos ouvintes também, se tivéssemos um grande evento desse, pelo menos uma vez por mês. Nós teríamos uma cidade maravilhosa,
eu diria. Mas até é uma mais questão agora de Londrina, abertura realmente do Estádio do Café para esse tipo de promoção. Porque não, tem muita gente que, não, porque o futebol tem que ser só do Londrina. Não, quem tem uma praça esportiva como o Estádio do Café, como o Estádio do Café não é mais o estádio preferido do Londrina, que optou por jogar no VGD, ele precisa ter a sua manutenção, ele tem que ser a sua preservação, então que fique aberto aí, amanhã, quinta, na semana que vem o Palmeiras, daqui a pouco vem outro time, e assim por diante, e vamos comportar espetáculos, né?
Eu fico imaginando o Fiore e o Londrina na primeira divisão, isso seria um final de semana assim, outro não, né?
Pois agora, é verdade. Agora, vamos torcer para ter um grande público, para tudo correr bem nesse jogo do Palmeiras, que aí o empresário que está trazendo o jogo, ele vai se entusiasmar, e sabe, correndo tudo bem, grande público, ele vai tentar trazer mais jogos aqui pro café.
Não tenha dúvida, outro tipo de competição, sei lá, eu acho que uma praça como é o Estádio do Café, com a capacidade que tem, não pode ficar às traças só comportando jogos de amadores, jogos de categorias de base e treinamentos. Ele tem que ser preservado realmente e estar à disposição para quando chegar um tipo de evento maior.
E além do Estádio do Café, a gente tem isso no Moringão, né? O Moringão, por exemplo, recebeu dois grandes eventos recentemente, né? Do vôlei, né? Tem essa negociação aí para ter o vôlei a nível nacional, na elite do vôlei nacional. Então, Estádio do Café, Moringão, Londrina tem duas praças gigantescas, duas das maiores praças do Paraná, e tem que ser utilizadas constantemente, porque senão elas vão ficar naquele ócio.
Ô, Matheus, se mais uma informação sobre o Estádio do Café completa 50 anos em agosto.
Exato.
A Fundação de Esportes de Londrina, a Prefeitura Municipal de Londrina, está tentando uma verba, não sei se através do governo estadual ou federal, para mais melhorias para o Estádio do Café. A intenção da Fundação de Esportes de Londrina é deixar o Estádio do Café até agosto em condições de receber grandes jogos, grandes eventos, viu, Matheus?
E pode a Fundação preparar desde já um quadrangular com grandes clubes para os 50 anos do Café.
Exatamente, como já tivemos, né, Fiori, em outras oportunidades, como já tivemos na fase áurea do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série A, na fase áurea do próprio Estádio do Café. Quer dizer, para esse jogo contra o Palmeiras, no máximo 20 mil torcedores. Daqui a pouco, no outro evento, passa para 30. E vai ser uma capacidade normal do Estádio do Café para tipo de espetáculo. E quem sabe o Londrina brigando para disputar uma vaga, para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, vá jogar também no Estádio do Café, em razão das dimensões do VGD, o preferido do Tubarão. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Daqui a pouco, na segunda parte do Bate-Bola, vamos falar do Londrina, da expectativa contra a chegada do técnico, se o problema realmente é o aspecto de característica de trabalho do técnico, ou se o que pega mais é o lado financeiro, um toque sobre a Libertadores da América. Ontem o Palmeiras jogou pro gasto, ganhou do Cristal 2-0, assumiu a liderança do grupo. Hoje, o Corinthians pega o time do Santa Fé, em Bogotá, na Colômbia, tentando manter 100% de aproveitamento na competição. Eu até defini ontem, Matheus Camargo, que o Palmeiras foi econômico e o adversário foi incompetente.
É por aí, né? O Palmeiras é muito mais time que o Sport Cristal e acho que o Palmeiras precisava ontem vencer, né? Pra não correr qualquer risco. O Palmeiras, se ele não vencesse ontem, ele tinha risco no grupo, né? O que nunca aconteceu na Arábia Ferreira. O Palmeiras sofreu em grupo de Copa Libertadores da América, né? O Cerro Porteño, se vencer o Júnior, vai a 7 pontos, né? Então ele vai ficar encostado no Palmeiras no Sport Cristal. Precisava muito do resultado. É claro que a torcida do Palmeiras vê, né, e entende que o time tá jogando menos do que poderia. Isso aí é um fato, né? O Palmeiras, ele consegue os resultados à base muito do talento, do que tem feito, e à base do Flaco Lopes, né? Se não fosse o Flaco Lopes, o Palmeiras hoje seria outra equipe. O Flaco Lopes é o dono do time do Palmeiras, o Abel falou isso ontem, né? Ele disse, né? É o jogador que eu mais bato na cabeça, né? É o jogador que ele mais discute, porque é um cara que vai render milhões ao Palmeiras e é o dono do time do Palmeiras. E mais uma vez ele foi decisivo. Então o Palmeiras hoje joga muito à base de um grande centroavante que tem e muito pouco comparado ao que poderia. Agora, os resultados seguem vindo. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, é líder da Libertadores da América, mas o Palmeiras, em certo momento na temporada passada também, né? Teve no topo do Campeonato Brasileiro, teve no topo da Libertadores da América, fez jogos muito bons na temporada passada e acabou sem título, né? Então, acho que é claro que os resultados de agora são importantes, mas tem que aumentar o nível de atuação, porque isso pode ser cobrado lá na reta final, assim como foi cobrado no ano passado.
Mas pega o histórico do Palmeiras pra você ver, é sempre esse sofrimento, né, cara? É placar de 1-0, é placar 2-1, é um futebol pragmático, né? Não é um futebol de espetáculo. Palmeiras é assim no Campeonato Brasileiro, é assim também na Libertadores da América, é jogo para resultado.
E hoje, Mateus, na Colômbia, Fiori Luiz, antes de você dar esse toque seu aí, que talvez não seja sobre o Coringão, Coringão volta a vencer hoje ou daqui a pouco o encanto acabou, Fiori?
Não acabou não, dá para ganhar do Santa Fé sim, pelo amor de Deus, Corinthians é favorito. E eu tava lendo ontem que o Rafinha defende a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. Ele falou, ele é o cara do Hexa. Será que é só o Rafinha na seleção que quer o Neymar? É um negócio pra gente pensar, né?
Aliás, o Santos empatou lá com o Ricoleta no Paraguai, com o Neymar, com o Gabigol. Eu não vi o jogo. Você viu, Matheus Camargo?
Sim, alguma coisa? Quanto a essa entrevista, o Casemiro deu uma entrevista semelhante, né? Anteontem, falando que quer o Neymar na seleção também, né? O Casemiro, o Rafinha, os líderes estão aparecendo para pedir o Neymar na seleção brasileira. Ontem, o Santos poderia ter feito 8 no Recoleta, que é um time frágil, né? Um time fraquíssimo, é um time, assim, um dos menores níveis do futebol paraguaio, que já é um nível muito baixo no futebol sul-americano. O Santos poderia e criou para ter feito. O Neymar perdeu, o Neymar fez o gol, né, do Santos, mas ele perde um gol na pequena área, que é horroroso. O Gabigol perde um gol sem goleiro, que é uma coisa inacreditável, e aí o Santos é punido aos 42 do segundo tempo, né, pelo Recoleta. O Santos é lanterna do grupo dele na Copa Sul-Americana, e às vezes a gente bate tanto na tecla do Neymar, que a gente esquece o trabalho horroroso do Cuca, né? O Cuca tem 12 jogos, 2 vitórias em 12 jogos, 2 vitórias, não vence a 7. Né? Então é uma sequência de empates enorme. O Cuca não consegue fazer o Santos ter resultado, o Cuca não consegue fazer o Santos jogar, só que ele é blindado, porque quando a gente assiste o jogo do Santos, o comentário é só: Neymar vai pra Copa? Neymar não vai pra Copa? E o Santos tá lá, na beira do rebaixamento, né? E na lanterna do grupo dele da Sul-Americana.
Mas aí abre-se uma discussão bem interessante, né, Matheusinho? Porque ontem, você acabou de frisar, isso é real. Se o Santos capricha não, né? Se o Santos fosse eficiente para fazer os gols, teria matado o jogo no primeiro tempo. Não se fala mais do assunto. E aí leva o jogo enrolado, né? É penalizado de fato, porque o placar final não conta o que foi o jogo. Mas quem não viu o jogo, vai ler a manchete: Santos tropeça no Paraguai, empata com o grande Recoleta. Só que o jogo, ele contou uma outra história. E aí sobra para quem? Sobra para o treinador, né? O treinador começa a ser já indagado: e por que o Santos não ganha? Pô, mas os jogadores também precisam fazer a sua parte em campo, né?
Pois é. Esse gol que o Gabriel Barbosa, por exemplo, perdeu, tava 0-0 o jogo, olha que ele perdeu. O gol que o Neymar perde no segundo tempo, mas gol feito, cara. Então era para ser no mínimo 3-0, que estaria dentro de uma realidade, né?
A questão é que o Cuca, assim como outros técnicos do Santos, parecem reféns de terem que encaixar Neymar e Gabriel no time, né? E aí, quando você não usa os dois, ou usa só um deles, por exemplo, contra o Palmeiras, o Santos faz um baita jogo, né? O Santos jogou muito contra o Palmeiras, o melhor jogo da era Cuca no Santos, porque ele não tinha um ou outro. E parece que, tentando encaixar os dois, o Cuca refém disso, como foi o Vojvoda também, com eles em campo, o Santos não consegue ser tão efetivo como foi contra o Palmeiras, né? É que contra o Recoleta, cara, o Recoleta é um time assim, meu Deus do céu, muito... O Recoleta não tem jogo
contra no Campeonato Paranaense.
Mas não tenho dúvida nenhuma, e era um time pra ali, nem pra Copa do Brasil iria, entre os 5 primeiros. Então, assim, é difícil você analisar até isso contra o Recoleta, porque é uma coisa muito fraca no futebol sul-americano.
Neymar faz o gol, abraça o Robinho, né? Eu acho que a imprensa a nível nacional deu muita repercussão pra isso. Claro, não tô passando o pano aqui em nada, porque esse tipo de situação não tem que dar tapa na cara de ninguém. Imagina um cara que não gostar do comentário aqui na bancada e vem dar um tapa na cara do outro. Isso não existe. É basicamente o que o Neymar fez com o Robinho. Aí o pai dele se revoltou lá na casa de pedra, que não poderia ser diferente, né? Poderia ter outra atitude. Agora, isso é um tipo de situação também que não tem que ir para a grande imprensa. E aí tem muita gente aproveitadora no meio da imprensa também, que pega a onda e surfa em cima. Ele marcou o gol, pediu desculpas, abraçou o menino e acho que segue a vida, pô.
Então, mas aí o fato aconteceu, né? A imprensa não tem culpa de um fato que aconteceu. O próprio Robinho Júnior ontem falou, né? Que, eu levei sim um tapa, mas já conversamos, tudo bem. Aí já é uma outra história. Agora,
infelizmente, se o tapa aconteceu.
Né? Aconteceu. Até o Cuca, né? Falou que, olha, isso aí não pode
passar o pano, né?
Não pode passar em branco isso. Alguma coisa precisa acontecer. Mas que bom que eles se entenderam lá, né? Parece que o menino vai tirar a notificação, né? Notificação que ele fez.
Santos vai retirar a sindicância também.
Agora, aprofundando até, e usando o Santos como exemplo. O Matheus comentou aqui: o Santos fica meio refém desses dois grandes jogadores. É aquela história: se os caras colocam a bola pra dentro, você faz 2-3, 4-0, beleza, você não corre nenhum risco. Mas sempre haverá o risco do adversário te importunar porque você não tem a recomposição. E foi isso que aconteceu de novo, né? O Santos não matou o jogo, o time fica aberto, o time fica mais exposto, correndo o risco de tomar um gol do glorioso Recoleta.
Dia 19, 33,
fale. 18 é o dia da convocação da seleção brasileira, né? Vai ser o chamado para o time para a Copa do Mundo. Cara, agora esses caras, Rafinha, Casimiro, ficam fazendo campanha junto ao treinador do Brasil para levar o Neymar. Eu fui um cara que defendia o Neymar aqui na Copa para disputar a Copa do Mundo. Mas, cara, esse tipo de situação que aconteceu, ele dá um tapa no rosto do menino. É problema pra ele também, em termos de ambiente, né? Não consegue se socializar. Então, cara, eu não levaria o Neymar. Se for pra levar um jogador entre Neymar e Pedro, eu levaria o Pedro do Flamengo, por exemplo.
Eu levaria o Pedro também, mas eu tive uma visão aqui agora. Neymar vai ser convocado. Ele de contabilidade. Também. Oi, Vianney.
Tô com essa impressão também.
Ele vai ser convocado. Pode esperar. Elite com contabilidade, o nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz e amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação. Saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. Fabinho Fernandes e o nosso ouvinte.
Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110, o Antônio Luiz. Eu estava fazendo uma caminhada na praça do aeroporto e vi um homem sentado no banco. Ele me perguntou onde fica o VGD. Será, meu pai, o novo técnico do Londrina Esporte Clube?
Pergunta aqui. O Antônio Luiz. Banco da praça Nishonomiya?
É. Queria saber
onde era o VGD. O cara chegou em Londrina e não sabe onde é o VGD, filho. Legal, essa.
Muito bom. Reginaldo, o Londrina dava lucro. Acabou o contrato com o Tubarão, secou a fonte do Sérgio Malucelli. Por isso o CT está nestas condições. O Paulo Caetano, mais uma vergonha para o esporte de Londrina. A dona Leila tem que mandar uma equipe para melhorar o Estádio do Café. É, Paulo, tá no contrato de locação para eventos no Estádio do Café. Inclusive, quando o Londrina jogava no Estádio do Café, ele assinava um contrato. E o Londrina tinha que assumir o controle do Estádio do Café com 72 horas de antecedência.
Tanto é que o Londrina, inclusive, colaborava com funcionários lá, né? Ajudando também até na manutenção do gramado.
O Kleder Rosa, o novo treinador terá que mexer nos volantes, pois quem mais desarma o time é o Vitinho. O Nilton, a SAF do Londrina tem que trazer o Tencate. Ele tem experiência de Série B. O Luiz Carlos, acredito que a SAF está atrás de valor e não de qualidade, por isso há demora em anunciar o novo treinador. O Edson, o nosso alemão não seria uma boa opção como treinador do Londrina? Nem treinando o time tá mais o alemão, né?
Mais técnico. É, mas ele mostrou muita qualidade quando foi chamado, né?
O Cleiton Martins.
Mas vai ter muita gente que vai torcer o nariz, a boca, aquela coisa toda, mas ele tem competência, assim, mais que muita gente por aí.
O Cleiton Martins, vai ser difícil acertar com um técnico para um time que tem 90% de chance de cair, infelizmente. O Alexandre, quem quer rir, tem que fazer rir. O Belintani não tem bala na agulha para ser dono da SAF do Londrina, ele é fraco. O Sebastião, não esqueçamos, o Operário está 140% acima do Leque na pontuação da Série B. O Adriano, com um novo técnico, será que o Gilberto poderá ser titular do Londrina Esporte Clube? Ele vai ter que fazer no treinamento, né? Tem que mostrar nos treinamentos, viu, Adriano? O Sérgio...
Nesse momento, inclusive, o Gilberto está no departamento médico, né? Passou por exames agora de imagem. O pessoal está aguardando lá para ver, né, se há alguma lesão ou não. Aparentemente não há lesão. Mas, por exemplo, ele não estava à disposição para o jogo lá contra o Operário.
Cara, vai terminar o ano e esse rapaz só está no departamento médico. Quando ele chegou aqui, hein?
Vamos falar daqui a pouco sobre esse
fevereiro.
Assunto. Vai lá, Fabinho, conclua aí, porque já tem o bloco especial do Londrina.
O Sérgio, a SAF do Londrina já deveria estar mais preparada para a troca de técnico pela campanha do time até aqui na Série B. O Jura da Unimed, o Londrina deveria aproveitar e apresentar esse projeto da SAF do Londrina, esse projeto da Série B, para tentar trazer o Vanderlei Luxemburgo. Apresenta o projeto e tenta trazer o Luxemburgo para ser técnico do Londrina. O Eric Fernandes, qual o valor da locação do estádio? R$37.400, Eric. O Fernando Souza, meu plano sócio torcedor venceu hoje, não vou mais renovar. Assistir os jogos do VGD é muito ruim. O doutor Adalberto Bacarinha, algumas constatações quanto ao jogo do Palmeiras no Estádio do Café. O aplicativo que vende os ingressos leva quase 3 milhões e meio de reais. pagos pelo torcedor que já paga ingresso e leva a doação. A prefeitura, mesmo que levando algumas melhorias, recebe 1% do valor da plataforma de ingressos pelo aluguel do estádio. Lamentável. Melhorias no estádio sem licitação. E quando deram de presente, o nosso placar eletrônico foi devolvido pela falta da tal licitação. Dá para entender, diz aqui, é a pergunta aqui do doutor Adalberto Bacarim, Matheus.
Combinado, moçada, obrigado pelos recados, obrigado pela audiência. Vamos para o intervalo comercial, na volta, as informações da preparação do Londrina para na terça-feira voltar à disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
12:40.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$ 1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Como ser lembrado por todos, criando conexões. Conversar com atenção para se conectar com os desafios das pessoas e compreendê-los de verdade. Para conseguir falar de ideias, soluções e realização de propósitos. É um trabalho onde se conecta o futuro ao presente das pessoas, onde a gente coopera para o bem de todos e que faz a gente ser lembrado também.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
E você não pode perder os últimos dias da Feira de Pisos, Louças e Metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Piso retificado 90x90, só R$ 29,90 um metro quadrado. Assento sanitário convencional Soft Slim, só R$ 49,90. Kit gabinete para banheiro, 63 centímetros, só R$ 209,90. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Bate bola, o grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 42, seguimos com o nosso bate-bola da equipe total, trazendo para você os destaques do esporte. Vamos falar do Londrina Esporte Clube, que na terça-feira, VGD, 7 da noite, pega o São Bernardo na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.
Viu, Matheus?
Oi, Fiori.
Rapidamente, antes do Reinaldo, eu tava dando uma olhada aqui no currículo do Humberto Louser, né? Ele é um dos cotados aí, pelo menos deve estar na lista lá da esquadra. Ele foi campeão catarinense, vice-campeão pernambucano, campeão estadual lá pelo Atlético Goianiense, duas vezes campeão alagoano com o CRB, e em 2020 ele foi campeão da Série B com a Chapecoense. Esse é o currículo de Humberto Louser Filho, 47 anos, nascido em Vila Velha, e como técnico passou por Guarani, Vila Nova, Coritiba, Chapecoense, Sport, Atlético Goianiense, Juventude, CRB, Novo Horizontino e novamente o Vila Nova, né? Não sabemos se vai ser ele ou não, mas pelo menos se for, já tem um currículo aqui.
Inclusive, aliás, tem muita gente apostando que vai ser ele. É. Seria o favorito mesmo?
Acho que o que eu sei é que é um dos nomes que tá ganhando força internamente no Londrina, o Loser, né? É, inclusive com ele, o Fiore lembrou do título da Série B 2020 da Chapecoense, um dos principais jogadores daquele time e que teve a melhor fase da vida com ele era Paulinho Mocelin, tá? Era titular absoluto daquela Chapecoense de 2020, campeã da Série B do Campeonato Brasileiro nas mãos do Humberto Loser. Então já pelo menos tem esse conhecimento aí do atacante do Londrina.
Pois é, rapaz. E fora o Loser, quem seria aí uma segunda opção, um segundo nome mais comentado? Alguém Márcio pode dizer?
É o Márcio, né?
O Márcio Alcântara?
Não, Márcio Fernandes.
Um abraço pro Márcio Alcântara, nosso grande amigo, que estará bem em cima do lance, né? Vai. Márcio Fernandes seria o segundo preferido?
Bom, vamos vocês lá, confirmam? Matheus, vamos lá. É, a questão do Humberto Loser, né? O Londrina, evidentemente, não deixa vazar absolutamente nada, né? Mas é um nome, sim, que foi oferecido, mas aí nós vamos entrar naquela discussão, né? Humberto Loser, ele tem feito trabalhos lá na parte de cima da tabela. São trabalhos para subir no mesmo ano. E aí a gente tem que olhar para a nossa realidade. Né? Significa o quê? Ah, mas é um bom treinador? Sim, é um baita treinador. Né? Acho que todo mundo aí hoje na Série B gostaria de ter um cara como Humberto Loser. Agora, em tese, ele é um técnico extremamente valorizado no mercado, que viria supervalorizado para assumir um elenco que não pode ser mexido nesse primeiro momento, né? Ah, o treinador, ele tem que confiar no seu trabalho? Lógico que sim, mas há condições, e são muitas condições, que são debatidas, que são colocadas, né? Na hora do debate ali entre dirigente que quer contratar e o treinador que está para ser contratado. Então, ontem até chequei essa informação, né? A informação que eu obtive, sim, Humberto Loser não deixa de ser um nome ruim. Mas assim, não tinha nenhum tipo de evolução na suposta conversa, né? A resposta que eu obtive do Londrina, olha, não tem nada encaminhado. Como não havia nada encaminhado com outros profissionais agora de manhã? E aí eu posso checar, aliás, posso até trazer alguns nomes. Por exemplo, Argel Fuchs, não. O Gilmar Dalpozo, a gente falou que não. Porque o Gilmar nem quer agora assumir nenhum compromisso, nenhum projeto, porque ele está num projeto pessoal. Outro nome, Antônio Carlos Zago. Não, também não tem. Por quê? Zago é outro, né, é um outro perfil de trabalho. Então, o Londrina, e aí já é, não é nem mais uma informação, é uma percepção de quem acompanha, né, o dia a dia. Nitidamente, o Londrina tá sofrendo para convencer esse profissional do trabalho pro agora e depois. Porque o Londrina hoje não tem condições de falar assim, olha, venha só pro agora. Não dá. Porque o Londrina tem hoje, né, aí um trabalho de médio e longo prazo. Claro, precisa do agora? Precisa. Mas para você trazer um cara só pro agora, você vai ter que sair completamente aí do seu modelo de negócio. Então, acho que esse é o cuidado, né, e a dificuldade ao mesmo tempo que o Londrina está enfrentando, porque era para ter anunciado no mesmo dia o substituto do Alanal. E o tempo está passando e nada até agora.
Olha, eu acho que o maior problema é financeiro. Tem um limite para gastar, não vai querer gastar mais, porque tem o seguinte, meu, a situação do Londrina, apesar de ser começo de campeonato, é uma situação desesperadora. O Londrina hoje, pelos números, é um forte candidato a voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. Então não dá, tem que trazer alguém que dá uma balançada na roseira, como se diz na gíria, que faça esse time que tem aqui ganhar jogos, que até a chegada, a abertura da janela, a chegada de reforços, porque falta um monte de jogos ainda para a abertura da janela para reforçar o time. Então, acho que tem que trazer um técnico competente, independentemente do seu jeito de armar o time, do jeito de trabalho. Eu acho que é preciso salvar o Londrina do buraco.
É, se você pegar a fala do Bilintani, quando ele esteve aqui semana passada ou retrasada, que ele fala, ó, a gente alinhou com vários jogadores, mas aí a gente precisa olhar o lado econômico também, né? Para daqui a pouco não contratar um atleta para o mês virar 60, 90 dias. Eu acho que tem um pouco disso. E quanto ao projeto, precisa contratar um treinador olhando para o projeto? Cara, eu acho que o projeto, ele tem que caminhar do lado e o time caminhar aqui, porque você não tem garantia nenhuma que você vai contratar um treinador pensando daqui 2 anos, 3 anos, você vai ficar contigo. Você pode trazer o melhor treinador, daqui a pouco ele engata uma sequência ruim, Matheus, de 3 a 5 resultados negativos, já começa também ficar no paredão, né?
Ah, não tenha dúvida, eu acho que tem que resolver a situação de momento, claro, pensar no futuro, mas o momento hoje é grave do Londrina. Quantos jogos nós vamos ter ainda, Matheus Camargo, até a abertura da janela?
12.
12 jogos, quer dizer, 12 rodadas. O time está aí numa situação dramática no campeonato. E outra coisa, abre a janela, contratação é feita, demora ainda pro entrosamento. Então, é preciso alguém que dê um choque nesse time do Londrina, que faça o time do Londrina botar a bola na rede do adversário, que faça esse time jogar, esse time ser mais seguro, mais competitivo, porque a cada rodada, a não conquista de pontos, vai complicando, vai afundando. E por mais cauteloso que seja o projeto, ninguém quer ver o Londrina caindo de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, né?
Até a próxima janela, estamos falando em 36 pontos, né?
Exatamente, 36 pontos. Então, se daqui a pouco chega um treinador, agita, o time ganha 3, 4 jogos seguidos aí, meu amigo, já está reabilitado, aí vai em busca do seu objetivo.
E fazendo, né, uma conta até básica, né, Matheus? Se a gente pensar que 45 pontos se salva, o Londrina teria que fazer metade de 36, né? Faria 18 pontos aí, mais os 5 já tem, vai para 23, encerra o primeiro turno numa média que se salvaria. Então, desses 36, o ideal, na minha visão, era o Londrina fazer metade disso.
Exatamente.
E aí eu vou insistir naquela minha posição, né, dos outros programas. Eu acho que o Londrina poderia ter feito, né, essa mudança de rumo técnico, por exemplo, poderia ter feito até com o próprio Alanal. Né? Isso poderia ter sido resolvido até internamente. Escuta, ó, vamos, nós temos aqui um modelo de jogo, né, que nós defendemos, que nós queremos sempre implantar, visando, né, o que está sendo desenhado aí já desde o início da SAF, mas para esse momento temos que ter um pouquinho de humildade, né, jogar o time um pouquinho para trás, beliscar um ponto aqui, outro ponto ali, se manter vivo, porque de fato, como disse o Berintani, de fato nós podíamos ter contratado, não conseguimos contratar para não estourar, né, o planejamento, e o elenco ficou curto, né? Todo mundo está vendo aí. Então, quando você tem um elenco curto, você tem que fazer tudo possível para errar. Quanto menos você errar, mais pontos você vai ganhar. E o Londrina poderia ter feito até essa revisão de jogo aí, modelo de jogo, com o próprio Alanão.
Inclusive, eu acho que é uma das grandes dúvidas que acho que a gente tem, todo mundo tem, quanto à busca do Londrina no mercado, né? Essa claro. Ideia tática. Porque, por exemplo, Humberto Loser, ele trabalha de um jeito.
Até porque, Matheus, desculpa. O que acontece quando há uma negociação com o futebol, com o treinador e o responsável pelo futebol? A primeira pergunta que é feita é: como que você, nós imaginamos que você, fulano de tal, você joga assim assado, é isso mesmo? Essa é a primeira pergunta, para depois trabalhar em cima do elenco que está disponível.
Exatamente, até por isso são feitas várias reuniões. Por exemplo, Humberto Loser é um cara que briga sempre na parte de cima da tabela com times que fazem muitos gols, com times que jogam um pouquinho mais com a retenção da posse. A gente tem, por exemplo, a gente já falou aqui de Paulo Turra, é outro estilo de futebol, outro jeito de trabalhar. Um nome foi especulado aí desde ontem, Rafael Lacerda, ex-Atlético Goianiense, é defesa sólida, 3 zagueiros, assim que ele jogava. Então assim, o que o Londrina vai escolher nesse próximo técnico vai definir o que vai ser o Londrina até o fim do primeiro turno, até que se abra a janela.
Eu só acho que está havendo muita teoria e a prática está péssima, o time está mal colocado e precisa sair dessa situação, precisa se reforçar, precisa mudar o seu expediente Porque daqui a pouco vai voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro.
Mas a gente tem que falar de teoria porque não temos o técnico para a gente analisar.
Pois
né,
é, mano? Não, mas eu estou dizendo, o técnico é isso, eu quero um técnico daquele. Eu acho que tem que buscar um técnico trabalhador, vencedor, que dê um jeito nesse time, que nesses 12 jogos que restam antes da chegada de reforço, o time possa produzir mais e melhorar ainda mais com a chegada de reforço, com a abertura da janela. Agora, eu acho que o maior problema chama-se dinheiro, viu metal.
Bom, Matheus, eu tô bem curioso, Matheus, para ver aqui essa sequência. Leque, São Bernardo, Ponte Preta, Leque, Fortaleza, Leque. Depois do São Bernardo, dois jogos fora de casa, depois volta contra o Vila aqui no dia 31. A gente vai fechar o mês. Dentro desse, marque aí, torcedor, dentro do mês a gente vai ter uma noção se o problema era mesmo comando técnico ou falta de qualidade nesse elenco para disputar a Série B.
Bom, com elenco bom ou ruim, vai ter que reagir, né? O que quer é o que quer a torcida, senão daqui a pouco a torcida vai desaparecer das arquibancadas também. Bom, quem comanda o Londrina nos treinamentos, e vamos viver a expectativa do novo técnico para fechar o assunto, Reinaldo?
O Londrina, ele tem, né? Ele tem uma comissão técnica, né? Permanente, e a gente pode informar que é o Daniel Azambuja, né? Que é o auxiliar permanente, né? Em tese, se houvesse um jogo hoje, seria ele o comandante, né, da equipe antes da chegada do treinador definitivo. Hoje já teve, né, treinamento lá no campo da AFML. O Wallace ainda não treinando, está em tratamento, mas foi um trauma, né? Então, talvez amanhã ele já seja liberado para os treinos. Isso indica que o Wallace não será desfalque para o jogo contra o São Bernardo. O mesmo acontecendo com o Vitinho. Sobre o Gilberto, como a gente informou na transmissão esportiva de domingo, né? Ele seria submetido a exames de imagem, alguns exames, né? Porque ele reclamou de dores na parte lateral da panturrilha, né? O Londrina está fazendo investigação para ver se encontra algum tipo de lesão. Nos primeiros exames, nada foi constatado. Então, é necessário, né, fazer esses novos exames de imagem.
Bom, antes de fechar o bloco, uma nota preocupante aqui que eu recebo do amigo de todos nós, o Isnard Cordeiro, sobre o estado de saúde do nosso ex-companheiro, nosso grande amigo Flávio Campos. Flávio Campos está em situação de saúde difícil, está internado na UTI do hospital da Unimed, passando por hemodiálise. Ele está com um problema gravíssimo renal, a sua situação é preocupante. Nos avisa aqui o Isnard Cordeiro, que recebeu a informação da dona Ana, que é a esposa do Flávio. Então vamos todos nós fazer pensamento positivo, orar pela recuperação do Flávio Campos, grande jornalista, grande amigo, grande companheiro de trabalho que passa por essa dificuldade de saúde. Que Deus lhe dê de volta a saúde, a gente torce pela saúde do Flávio Campos. Vamos pro intervalo comercial? Não, antes tem o Fabinho Fernandes com a opinião do ouvinte. Você, Fabinho?
O Zé Pasteleiro, o Palmeiras ontem estava no Peru e quarta-feira aqui em Londrina no Estádio do Café. Isso é maravilhoso para a cidade, diz aqui o Zé Pasteleiro lá de Arapongas. O Antônio, se o Neymar for convocado, ficará provado que o Ancelotti é mais um dos técnicos frouxos, deixando ser manipulado por grandes patrocinadores. O Geraldo Aguiar, o Neymar vai ser convocado, mas convocado para depor por agressão, diz aqui o Geraldo. O Valdir Carvalho de Uraí, todos os jogadores da seleção brasileira e ex-jogadores pedem a convocação de Neymar para a Copa. O Adilson, meu xará, Adilson Batista, seria o melhor nome para treinar o Londrina. O Fernando, Jorge Castilho, ex-Maringá, seria a melhor opção hoje para o Londrina. O Nilton Carlos, infelizmente a realidade é que a esquadra vai continuar na mesma. Vai ressuscitar um dos dinossauros, Claudinei Oliveira, Márcio ou Roberto Fonseca, os únicos que aceitam cair. O Albertino é lá de Pato Bragado. Essa questão de técnico é complicada. Se vai mal, é demitido. Se ganha 5 ou 6 jogos, já recebe proposta para deixar o time. O Tony Alves, a melhor opção hoje seria o Tencate. E o Marcelo Ferreira traz o Lisca doido para comandar o Tubarão. É a mensagem aqui do Marcelo Ferreira, Matheus.
Tá legal. Valeu, moçada. Obrigado pelos recados. Valeu, Fabinho. Obrigado. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, as últimas do Bate-Bola de hoje.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
12:58.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 18h, em cima do lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. A Mistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Paiquerê 91,7.
Chegou em Londrina a mais nova locadora de máquinas para construção, Transobra. Oferece toda a linha de equipamentos para sua obra, como betoneiras e andaimes. Atendem Londrina e região. Transobra, Rua Guaporé 295, com estacionamento próprio. Fone 3304-7922.
Dar flores ainda é a melhor forma de presentear quem a gente ama. Sua mãe merece esse carinho. Na Garden King, você encontra as mais lindas espécies de plantas, flores, arranjos, vasos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Avenida Harry Prochet, 1165. Presenteie a quem você ama na Garden King.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. 1-1 em Londrina, o Palmeiras reassumiu a liderança do seu grupo na Copa Libertadores da América, vencendo em Lima ontem o Sport Cristal por 2-0, gols de Flaco Lopes e Souza. O Palmeiras lidera com 8 pontos, o Sport Cristal é o segundo colocado com 6. Brasileiros em ação na Libertadores hoje, 21h30, com transmissão da Paiquerê em Bogotá, Santa Fé e Corinthians. Em Mendoza, Independiente Rivadavia da Argentina e Fluminense, 23h em Santiago do Chile, Universidade Católica do Chile e Cruzeiro. Amanhã, 19h, Mirassol e LDU em Mirassol, 21h30 em Medellín, Independiente Medellín contra o Flamengo. Na Copa Sul-Americana ontem, Montevideo, Juventude Uruguai 2, Atlético Mineiro 2. O Atlético Mineiro é o último colocado do grupo com 4 pontos. Em São Lourenço, o Deportivo Riestra da Argentina perdeu para o Grêmio por 3-0. Grêmio lidera o grupo com 7 pontos. Em Pedro Juan Caballero, Deportivo Recoleta do Paraguai 1, Santos também 1. O Santos é o último colocado do seu grupo. Brasileiros da Sul-Americana, hoje, 19h, Audax Italiano e Vasco da Gama em Santiago do Chile. 21h30, Botafogo e Racing da Argentina no Rio de Janeiro. Amanhã, 19h, em Rancagua, no Chile, O'Higgins e São Paulo, 21h30 em Santa Cruz e La Sierra, Blooming da Bolívia contra o Bragantino. O Arsenal da Inglaterra é o primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa. Venceu ontem o Atlético de Madrid em Londres por 1-0. O primeiro jogo foi 1-1. Hoje sai o outro finalista, 16h em Munique, Bayern Munique contra o Paris Saint-Germain. Lembrando que no primeiro jogo o PSG venceu por 5-4. Hoje, paranaenses na Copa Sul-Sudeste, 21h30, América Mineiro e Cianorte em Belo Horizonte. Cianorte é o quarto colocado no grupo. Em Ponta Grossa, Operário e Chapecoense. Operário está em segundo lugar no seu grupo. E Para fechar, o Fluminense anunciou ontem a contratação do atacante Hulk, ex-Atlético Mineiro, 39 anos de idade. Ponto final no Bate-Bola de hoje. Na sequência, boa tarde, Paiquerê, 91,7 com Bruno Cardial. Mais esportes, 18 horas no Em Cima do Lance, 20 horas no Paiquerê Esporte Total. A todos uma boa tarde.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7, com Antônio Godoy.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
Paiquerê 91,7.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
É na Influx. Sua tarde com mais alegria. Sua tarde com mais informação.
Começar uma ótima tarde pra você. Vai começar o nosso passagem Paiquerê 91,7. Por aqui tá tudo pronto pra gente fazer um ótimo programa nesta quarta-feira. Como é que você tá por aí? Vem com a gente? Tudo pronto por aí também? Vamos curtir e ó, tem informação por aqui, tudo que acontece em Londrina, tem música boa também pra você aproveitar. É só vem com a gente nessa quarta-feira. Bora lá!
91,7. Boa tarde! Paiquerê.
Começa agora. Boa tarde, Paiquerê 91,7.
A sua tarde começa com boa informação. É notícia, é alegria no ar pra você. Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você.
Apresentação Bruno Cardial.
É notícia local. Boa tarde, Paiquerê.
91,7.
Eu, Bruno Cardial, tô chegando por aqui. Uma ótima tarde para você. Vamos juntos até as 15h. Estamos começando Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Quarta-feira, meio de semana, 6 de maio, 27 graus. Neste momento, a temperatura no norte do Paraná, sensação térmica de 31 graus aqui às margens do Lago Igapó. E a partir de agora, eu quero você ligado com a gente também, participando, opinando sobre as informações do dia, pedindo sua música, curtindo com a gente. E comigo, sempre por aqui, Nelson Almagro, meu fiel escudeiro, tá aqui, ó, na técnica de som, só comandando a mesa ali, a nossa nave sonora da Paiquerê 91,7. Toda a nossa equipe de retaguarda também por aqui acompanhando. Tem a nossa equipe de jornalismo prontinha para informar você e tem muita informação hoje, hein? Tem também a nossa equipe Total Paiquerê. Acabou de terminar o bate-bola e a qualquer momento chegam para participar da nossa programação, trazendo tudo sobre o esporte, principalmente o nosso Londrina Esporte Clube. Todo mundo na direção geral de JB Faria. A partir de agora está começando Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
Informações do tempo e a temperatura.
Paiquerê!
Clima quente, hein? No norte do Paraná, 28 graus a máxima prevista para daqui a pouquinho, por volta das 4 da tarde. A mínima já tivemos hoje foi 18, né? A mínima para esta quarta-feira. Inclusive, continua amanhã, né? A temperatura igualzinha, a mínima e a máxima, 18 e 28. Amanhã, dia 7, quinta-feira. Assim, na sexta-feira, nós já teremos aí uma previsão de pancadas de chuva, aquelas esparsas ao longo do dia, né? Ocasionalmente, uma probabilidade alta de ocorrência de chuva. 24 graus a temperatura, cai um pouquinho, né? A máxima, a mínima permanece nos 18. Já no sábado, a gente tem um clima chuvoso aí confirmado, hein? 23 a máxima, então um pouquinho menos aí nesta semana. E 18 a mínima, mantém-se como os outros dias, né? De hoje até sábado, se mantém aí a mínima em 18 graus. E a máxima vai caindo, de 28 hoje amanhã, sexta 24, sábado 23, e aí domingo cai para 20 graus. A máxima prevista, um domingo chuvoso, nós teremos em Londrina, domingo do Dia das Mães, né, dia 10 de maio, então nós teremos a mínima de 11 graus, aquele clima quentinho na manhã, para quem vai neste domingo comemorar aí o Dia das Mães de manhã, quentinho não, né, aquele clima friozinho de manhã, tô pensando já nas cobertas quentes aí da manhã de domingo, aí sim vai estar quentinho, mas o clima vai estar frio, 11 a mínima, e aí cai depois, segunda-feira, apesar de termos sol na segunda, 9 a mínima, né, de manhãzinha vai estar friozinho, 19 a máxima. Prepara aí, viu, sexta, sábado e domingo, aliás, sábado, domingo e segunda, anunciando um friozinho que está chegando, mas é a variação do outono, né, porque depois a temperatura volta a subir, e assim seguiremos no outono aqui no norte do Paraná. Nessa quarta-feira, máxima então, daqui a pouquinho, 28 graus. 1:09, boa tarde, 1:09.
Boa tarde, pai.
Olha esse clima que eu quero você ligado com a gente aqui em 91,7. Manda sua mensagem no nosso 99994110. Vamos seguindo por aqui hoje, dia 6 de maio de 2026. Hoje é o dia da coragem, sabia? Pois é, eu fiquei sabendo que hoje é o dia da coragem. Como é que tá a sua coragem aí ultimamente? Daquele jeito, né? Que é hoje, dia 6 de maio. Tem mais comemorações ainda desse dia 6 de maio que a gente vai falar por aqui também, né? Aliás, tem muita informação também sobre Londrina, né? A gente vai falar das obras aqui da nossa cidade, vamos falar aqui das passarelas do Lago Igapó, vamos falar aqui da obra do terminal urbano, da Constantino Pialarice ali do lado da UEL. Aliás, falando em UEL, temos duas notícias importantes. Vestibular da UEL, né? Anunciado mais uma vez em fase única. Tem professores da UEL tomando posse amanhã, efetivos na Universidade Estadual de Londrina. Falaremos disso por aqui também. Quero falar do PROCON, que está de olho no comércio aí relacionado ao Dia das Mães, afinal de contas tem práticas abusivas e o consumidor tem que ficar esperto, né? E também vamos falar aí de uma importante condecoração agora do Hospital da Zona Norte, né? O hospital conquistou um selo de excelência em ortopedia, e não é só o selo, né? A prioridade deste assunto é também o que a partir de agora é habilitado o Hospital Zona Norte de Londrina, né, aos pacientes, aos profissionais, aliás, que principalmente fazem ali residência médica, e claro, aos pacientes também, afinal de contas, tem benefício quando o hospital conquista esse selo de importante atividade, né, excelência em ortopedia e traumatologia. A gente explica daqui a pouquinho. Tudo isso é assunto de Londrina no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, sucesso!
Começando com aquela que mata saudades por aqui, uma ótima tarde pra você, uma boa quarta-feira. Sobe o som aí, Serginho. Serginho, ó. Tô lendo a matéria do Serginho, que daqui a pouco ele vai falar pra gente aqui também mais um destaque importante. Mas quem sobe o som aqui é Nelson Almagro. Vai lá, meu senhor.
Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. And a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware.
You make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Well, oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
Cat Stevens, clima muito bom na quarta-feira. Boa, Nelsinho, manda bem pra gente começar por aqui, Wild World. 1h14, boa quarta pra você, 27 graus a temperatura, vamos seguindo, nosso Boa Tarde Pai Querer só tá começando, 1h14, boa tarde, 1h14.
Boa tarde, informação.
Ai, minha gente, continua, esses bastidores aqui continuam, sucesso, muito bom, vamos lá. Bom, vamos falar por aqui do novo viaduto, aliás, novo não, né? Viaduto já existe. Mas esse aqui não existia, viaduto para Francisco, existe em Londrina? Mas vai existir daqui uns dias, é o nome do viaduto da PUC, né? Daqui a pouco eu falo do viaduto da PUC, ele vai chamar Papa Francisco e a gente tem assunto para falar sobre isso aqui também. Tem mais detalhes, hein? Pra gente falar aqui no Boa Tarde Pai Querer 91,7. Como eu falei, o Hospital Zona Norte de Londrina está integrando um grupo de instituições reconhecidas nacionalmente na formação médica. É assunto de hoje aqui também no Boa Tarde Pai Querer. E eu quero falar sobre também a linha do transporte coletivo aqui em Londrina, que mudou agora teve alteração na linha, né? Duas linhas tiveram alterações de horário, a linha 801 e também a 913, né? A 801 é lá do Vivi até o Acapulco, e a 913 que vem da Zona Leste, lá da Robert Koch até a Gleba Palhano. Alteração de horário, a CMTU está comunicando e a gente vai trazer esse detalhe aqui para você também. Vamos falar mais sobre Londrina, afinal de contas, tem comissão processante na Câmara Municipal de Londrina, ainda estamos nesse clima de comissão processante, estamos dentro do prazo, são 90 dias, né? E aí foi pedido para que a presidente da comissão processante se afastasse do exercício da atividade. Rapaz do céu! E deu conversa isso aí, foi pedido oficial da defesa da acusada na comissão. Daqui a pouco a gente fala disso aqui, falando do Legislativo de Londrina, tá vendo? Tem muito assunto, tem muito assunto pra gente falar no Boa Tarde Pai Querer 91,7 de hoje. Boa tarde, agora 1h16, 1h16.
No Boa Tarde Pai Querer 91,7, os principais destaques do Brasil.
Muito bem, bom, o destaque do Brasil é um destaque positivo, né, para algumas áreas. Quero dar um dos destaques que a gente está colhendo aqui dos mais acessados no Brasil, sobre economia. A gente fala, não estamos num momento de economia que dá pra gente tirar uma grande vantagem aí, né? Apesar de nós termos o Ibovespa batendo recordes em abril aí, quase uma semana seguida, o dólar caindo. Desde 2024 a gente não tinha um valor do dólar igual tem agora. Mas quem tá se dando bem mesmo é o mercado de carros aqui no Brasil. Nos primeiros 4 meses deste ano, 832 mil carros foram vendidos no Brasil. 4 vezes, mais ou menos, superior ao número de veículos comercializados ainda no mesmo período de 2019, da pandemia, né? O último ano antes da pandemia, aliás, quando estava no auge a indústria automobilística. E isso importa porque, com a crise sanitária, cadeias de suprimento foram desorganizadas e encarecidas, e diminui o volume de vendas neste setor, principalmente, setor automobilístico. Mas qual o motivo dessa retomada agora? Além da normalização dos estoques, alguns outros fatores ajudam a explicar esse crescimento. Primeiro, o aumento de vendas direto, né, da montadora para o consumidor final. Isso dá quase 48% das vendas, né? Em 2025, vale lembrar, ano passado a gente tinha pouco mais de 40% desse volume, agora estamos quase 50%. Geralmente essa compra é feita por empresas que compram vários veículos de uma só vez, ou então governos também, que compram direto da montadora. Esse volume tem aumentado. Além também das instituições financeiras, que voltaram a ficar menos restritivas com empréstimos, aceitando, por exemplo, carros usados, seminovos, com parte da entrada e fazendo aquele financiamentozinho facilitado também para o brasileiro comprar o carro. Esse conjunto de fatores ameniza um pouco os efeitos que o setor automobilístico ainda sofre, desde a época da pandemia. Então, retomando, quando a gente estava numa alta constante em 2019, período pré-pandemia, o setor ali a pleno vapor, a gente estava com um número relativamente próximo aos 832 mil. Mas agora, nós estamos com esse número de carros vendidos no país, nesses primeiros 4 meses do ano, e nós temos 4% a mais do que aquela época boa que o setor tinha antes da pandemia, né? Então, é um conjunto de fatores que ameniza um pouco esses efeitos que da queda de venda de automóveis em 2020 para cá tem se recuperando, né? Inclusive, a gente fala também de taxa de juros aqui do Brasil, né? Que possibilita agora, hoje, a retomada das vendas. Claro que quando a gente fala deste novo modelo do mercado, a gente tem que falar dos modelos elétricos, né? As marcas chinesas, principalmente, ocupam quase 20% de participação do mercado aqui no Brasil. E já foram vendidos mais de 133 mil carros elétricos.